Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um programa, Fórum Bíblico, e é sempre um prazer tê-lo connosco e poder juntos descobrirmos um pouco mais sobre a Bíblia e, ao mesmo tempo, podermos tirar as nossas dúvidas. Eu gostava de dar as boas-vindas ao nosso convidado que está aqui connosco, Artur. Artur, muito obrigado pela tua presença aqui hoje.
É um prazer, uma vez mais, estar convosco neste programa Fórum Bíblico.
O prazer é todo nosso. Já passou uma semana desde a última vez que tivemos e eu acredito que muitos ouvintes são fiéis a este fórum. Queremos também a participação de cada um deles, por isso deixamos o nosso contacto, 933-912-912. Caso tenha alguma dúvida, pode nos escrever para este número de telefone e colocar ali essa dúvida e esclarecermos depois essa dúvida aqui no nosso fórum. Hoje, então, nós vamos ter aqui como tema um assunto de Gênesis, de uma problemática que os intérpretes dão, às vezes, ou têm ideias diferentes sobre o tema, filhos e filhas de Deus.
Exatamente.
Sobretudo no capítulo 6, nós temos aqui, então, o relato de que os filhos de Deus misturaram-se com as filhas dos homens e isto gera alguma confusão. O que é que são os filhos de Deus? O que é que são as filhas dos homens? E depois, ainda por cima, parece que surgiram daqui uns gigantes, não é?
Exatamente.
Então, Artur, gostava que nos pudesses dar aqui uma opinião sobre o que se diz sobre este tema. Realmente é isto ou não é isto?
Muito bem. Vamos então ao relato. O relato está em Gênesis, no capítulo 6, nos versículos 1 a 4, e diz assim: "E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama." Quando nós lemos esta passagem, realmente, dependendo da tradução a que tivermos acesso, temos tendência para a compreender no sentido, se calhar, com que muitos a compreendem, ou pelo menos para ficarmos com dúvidas. Os comentadores dividem-se em três grandes grupos de interpretação acerca da identidade destes filhos de Deus. Um primeiro grupo de comentadores identifica os filhos de Deus com os anjos. Agarra nesta expressão, Bnei Elohim, e na verdade Bnei Elohim vai aparecer em alguns contextos onde aparecem os anjos. Um segundo grupo de comentadores identifica os filhos de Deus com reis despóticos. E finalmente, um terceiro grupo identifica-os com os filhos da descendência de Sete, que, como sabemos, foi filho de Adão e Eva. Portanto, já entre os especialistas não há um consenso, quanto mais com aqueles que poderão ler esta passagem sem terem o domínio da língua hebraica ou da cultura bíblica, não é?
Muito bem, então vamos tentar então perceber quais são essas diferenças, não é? Essas posições desses vários intérpretes.
Ok, então a primeira posição, como eu disse, são aqueles que interpretam os filhos de Deus como sendo anjos. Esta posição foi defendida principalmente por autores judeus, que viviam durante o período helénico. Isto é importante. Viviam durante o período helénico, ou seja, sofreram de alguma maneira a influência da cultura e da mitologia helénica. E é uma posição que vai ser encontrada, por exemplo, em alguns livros chamados deuterocanónicos ou apócrifos. Nós já aqui no programa aflorámos esta questão. Por exemplo, o primeiro livro de Enoque, capítulo 6, versículo 22, o livro de Jubileus, no capítulo 5 e no versículo 1, falam destes filhos de Deus como sendo anjos. Os escritos de Filão de Alexandria, justamente num livro que ele tem sobre os gigantes, Flávio Josefo, num livro Antiguidades Judaicas, também defende essa posição. Há alguns pais da Igreja, como Justino Mártir, na sua segunda apologia, Ireneu de Lyon, no seu livro Contra as Heresias, Clemente de Alexandria, no seu livro O Instrutor, e Tertuliano, que escreveu um livro sobre o véu das virgens, defende esta posição. Os filhos de Deus seriam anjos.
São pesos pesados, não é?
São pesos pesados. Portanto, não, e como estamos a ver, não é apenas na teologia judaica, já estamos a falar também dos pais da Igreja cristã. Mais tarde, esta interpretação vai ser encontrada no comentário do sábio judeu Rashi, que teve uma grande influência, portanto, no comentário do Antigo Testamento. E, portanto, segundo esta interpretação, é fundada na tradição judaica, estes filhos de Deus seriam equivalentes aos filhos de Deus mencionados no livro de Jó, e os autores judeus concluíram que as filhas dos homens seriam seres humanos do sexo feminino, que ao terem relações sexuais com estes anjos, deram origem a pessoas semi-sobrenaturais com um grande poder. Os especialistas mais recentes também usam justamente a mitologia antiga para explicar esta passagem neste mesmo sentido. Portanto, eles dizem que esta passagem que está aqui é idêntica àquela que aparece muitas vezes na mitologia grega, onde o Zeus, como nós sabemos, dormiu com uma senhora, deu origem ao Hércules. E, portanto, isto vai buscar raízes a esta literatura. E esses especialistas, curiosamente, também consideram esta passagem de Gênesis uma passagem mitológica. Portanto, acham que é uma passagem mitológica, não tem nada a ver com a realidade. Quando nós analisamos, porém, esta frase, filhos de Deus, e quando analisamos a paternidade de Deus, tal como ela está apresentada na Bíblia, em particular no Antigo Testamento, nós constatamos que Deus chamava seu filho ao rei, aos anjos, aos seres celestiais, membros do Conselho Divino, num sentido especial ao povo de Israel como um todo. O Salmo 82, versículo 6, por exemplo, chama os seres humanos filhos do Altíssimo. Há ainda um outro elemento bíblico importante que deveria de entrar em linha de consideração quando examinamos esta interpretação. Jesus afirmou posteriormente que os anjos não casam. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 30, ao falar da ressurreição, Jesus vai dizer, porque na ressurreição nem casam, posso falar dos seres humanos, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. E, portanto, se Jesus diz isto, e como sabemos, Jesus veio do céu, ele deve saber do que fala. Uhum. E logo descartamos esta primeira interpretação. A segunda interpretação identifica estes filhos de Deus com reis despóticos. Também foi apoiada por autores judeus do segundo século. Pode ser encontrada, por exemplo, no Targum de Onkelos. O Targum era um comentário bíblico em língua aramaica que, ao lado das passagens bíblicas, ia fazendo as suas anotações. Poderíamos dizer que começou por aí, se calhar, as famosas bíblias de estudo. Uhum. Eram os Targums. E isto surgiu porque estes sábios estavam pouco satisfeitos justamente com a primeira interpretação que eu mencionei e portanto, eles avançaram que seriam reis despóticos. Alguns comentadores modernos seguem também esta interpretação relacionando Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4 com a literatura acádia. E segundo eles, estes reis despóticos praticariam a poligamia e, portanto, tomavam tantas mulheres quantas desejavam. E baseia-se no facto, justamente, de que na Bíblia os reis eram chamados filhos de Deus, juntamente com aqueles, por exemplo, que administravam a justiça, que eram também referidos pela palavra hebraica para Deus, Elohim. E, portanto, para eles, as filhas dos homens seriam mulheres de nascimento não real, que eram levadas como escravas por estes reis despóticos, e os filhos que nasceram destas uniões seriam treinados para a guerra, daí serem considerados giborim, ou seja, valentes, os homens de guerra. Esta interpretação tem contra si o facto que nada no relato de Gênesis capítulo 6 faz referência à realeza. E portanto, embora na verdade os reis fossem designados na Bíblia pela expressão de filhos de Deus, também não encontramos nem na Bíblia nem no Médio Oriente Antigo qualquer referência que designe um grupo de reis, porque aqui estaremos a falar para um grupo de reis. É verdade que o rei singular era designado como filho de Deus, mas aqui estaríamos a falar de um grupo de reis que fosse designado por filhos de Deus. E isso não aparece também na Bíblia, pelo que também teremos que descartar esta segunda interpretação.
Ok. Tu tinhas falado que havia então três interpretações, certo? O que, por exemplo, a terceira nos indica?
A terceira é aquela que identifica os filhos de Deus com a descendência de Sete, filho de Adão e Eva. E esta interpretação também foi muito defendida por exegetas judeus. Aliás, ela encontra-se no Midrash tradicional, no Gênesis Rabá, capítulo 26, versículo 5. Foi defendida também pelo grande sábio judeu Ibn Ezra, pelos por alguns pais da Igreja, como João Crisóstomo, nas suas homilias sobre Gênesis, no capítulo 22 e no verso 2, por Agostinho de Hipona, no seu livro A Cidade de Deus, no capítulo 15 e no verso 23, e pelo reformador protestante João Calvino. Uhum. Portanto, também temos aqui figuras de peso. Uhum. E segundo este ponto de vista, estes filhos de Deus eram homens justos, piedosos, da descendência de Sete, e as filhas dos homens eram aquelas mulheres descendentes de Caim. A vantagem desta interpretação é que ela enquadra-se justamente no contexto do relato de Gênesis, que apresenta, a partir de um determinado momento, estes dois campos opostos.
Duas descendências
opostas. Aliás, o relato está mesmo enquadrado entre estas duas descendências. E esta oposição começou com Caim e Abel e estende-se posteriormente à descendência de Caim e à descendência de Sete, uma vez que Caim matou Abel. O contexto imediato apresenta-nos também vários aspectos que sustentam, portanto, esta posição. Como eu mencionei, o primeiro aspecto está justamente na genealogia. A genealogia de Caim é caracterizada por uma omissão a qualquer referência a Deus. Enquanto que quando nós examinamos na Bíblia a descendência de Sete, ela é pontuada com a presença de Deus. Eu dou um exemplo, Enos, o primeiro filho de Sete, é aquele que dá início a invocar de novo o nome do Senhor. Mais tarde há um Enoque, da mesma linhagem de Sete, que anda de tal maneira com Deus, que diz a Bíblia, que Deus para si o tomou, e termina com Noé, que é aquele que é mencionado, que achou graça aos olhos de Deus no momento em que Deus decidiu destruir o planeta Terra, uma vez que a maldade tinha atingido o seu paroxismo. Em segundo lugar, a genealogia de Sete procura transmitir a imagem de Deus no ser humano, enquanto que a genealogia de Caim só tem como referência o ser humano. Ignora completamente, portanto, o divino. Isso não significa que ontologicamente os descendentes de Caim fossem diferentes dos descendentes de Sete, mas mostra que através de Sete há uma identificação destas pessoas com Deus que leva a chamá-los filho de Deus. Filhos de Deus, uma expressão que é frequente na Bíblia para se referir ao povo de Deus. Vamos encontrar essa expressão, por exemplo, em Deuteronómio capítulo 14, versículo 1, Deuteronómio capítulo 32, versículos 5 e 6, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. E os descendentes de Caim são apenas designados como filhos do homem. Uhum. E, portanto, o relato bíblico menciona que estes descendentes de Sete, os filhos de Deus, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E esta expressão, tomaram mulheres, é normalmente usada na Bíblia para designar o casamento. Uhum. Exclui a interpretação mitológica que coloca seres celestiais, portanto, nessa condição. Mas o dizer tomaram mulheres para si sugere uma intenção. Estes filhos de Deus têm a intenção de contrariar a intervenção divina, porque, como nós sabemos no livro de Gênesis, o primeiro a escolher uma mulher para o homem foi Deus. Uhum. E foi ele que lhe a apresentou. E, portanto, essa mulher que Deus apresenta a Adão, que significa que a escolha que se deve-se fazer no âmbito de alguém que nos leva ao encontro de Deus. Ora, estes filhos de Deus, estes descendentes de Sete, ao escolherem mulheres para si da descendência de Caim, estão justamente a fugir a essa perspectiva de casar com mulheres que continuassem a levá-los para mais perto, portanto, de Deus. E mulheres formosas. Diz o texto, mulheres formosas. A palavra para formoso que aí está é a palavra tov, que é várias vezes repetida no contexto da criação, quando Deus, ao criar, viu que tudo era bom. E, portanto, o que este relato nos mostra é que estes filhos de Deus, ao tirarem Deus da sua escolha de casar, agem de forma contrária ao plano que Deus tinha para eles e colocam a sua vontade e o seu comportamento ao serviço dos seus desejos pecaminosos. Por isso é que o texto diz de todas aquelas que eles escolheram. E esta expressão hebraica sugere um descontrole da atividade sexual fora do projeto da lei de Deus. E poderia sugerir aqui poligamia, adultério e outras perversões. Portanto, é por isso que a partir do versículo 3 deste capítulo 6 começa-se a perceber que há uma ação de juízo a partir de Deus. E justamente Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. porém os seus dias serão 120 anos. Portanto, a partir do momento em que esta descendência de Sete escolhe afastar Deus da sua decisão de poderem casar fora do plano de Deus, eles vão corromper a sua própria existência, o seu próprio comportamento, a sua própria relação com Deus.
A tal linhagem
a
santa.
A tal linhagem santa que tinha sido até aí.
Uhum. Ok, muito bem. E desta linhagem, então, desta mistura, surgem aqui uns gigantes.
Exatamente.
Como explicar isso?
Ora bem, a palavra hebraica, como eu já assinalei, é a palavra Nefilim. Nefilim. Este Nefilim é traduzido na João Ferreira de Almeida por gigantes, que não segue o texto hebraico, mas que segue a versão dos 70. E, portanto, é uma tradução que é incerta. Salientar, por exemplo, que a tradução da Bíblia de Jerusalém não diz gigantes. Diz Nefilim. Engraçado. Ou seja, vai a portuguesar o texto hebraico. Porquê? Porque os especialistas não estão de acordo sobre a raiz desta palavra. Há especialistas que remetem a raiz desta palavra, a palavra palá, que significa extraordinário, portanto, seres extraordinários, e neste caso quereria dizer que os nefilins seriam seres humanos extraordinários. Há outros especialistas que apontam como raiz da palavra nefilim a raiz nafal, que significa cair, e neste caso os nefilins seriam seres humanos caídos que fizeram outros cair. Os nefilins só aparecem em duas passagens. É nesta, de Gênesis, e depois é no livro de Números, no capítulo 13 e no versículo 33, quando os espias vão espiar a terra de Canaã e voltam com um relato a dizer: há aqui homens gigantes, que são os filhos de Anak, pessoas fisicamente grandes contra as quais nós não temos qualquer possibilidade. E o relato de Números não deixa claro se estes nefilim que os israelitas viram eram os descendentes dos nefilim que viveram antes de Noé, ou se os espias recorreram a essa imagem dos Nefilim do tempo de Noé para descrever homens altos e poderosos e de forma a enfatizarem a sua interpretação. O que o texto de Gênesis deixa claro é que estes Nefilim não foram o resultado de uma união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens.
É isso.
Não foram o resultado dessa união. Eles já existiam nessa altura.
Uhum.
O texto hebraico descreve-os como giborim, ou seja, como valentes. No momento em que a descendência de Sete escolhe a descendência de Caim, pelo lado feminino, para casar, já havia estas pessoas na Terra. Elas não são o resultado desta união matrimonial, se queremos chamar-lhe assim. E a palavra gibor tanto pode descrever uma pessoa de boa reputação como uma pessoa de má reputação. Tudo vai depender, portanto, do contexto. E é o contexto de Gênesis mostra que o significado deve ser entendido no sentido negativo.
Uhum.
Porque nós estamos aqui num contexto negativo que vai atrair o juízo de Deus. Portanto, em conclusão, nós podemos dizer que da análise feita ao relato de Gênesis 6, 1 a 4, que os filhos de Deus que são mencionados no versículo 2 e que casam com as filhas dos homens, são os descendentes de Sete, que no princípio eram leais a Deus, mas que ao fazer esta escolha de casarem com as filhas dos homens, foram agiram contrariamente ao plano de Deus para as suas vidas, o que, no resto do relato, se vai traduzir no juízo de Deus sobre essa geração. Os Nefilim são seres humanos de estatura elevada, possuíam provavelmente um caráter violento, descrição que concorda com tudo o que o livro de Gênesis nos mostra, como sendo a geração dos descendentes de Caim. O relato não nos menciona qualquer presença de anjos que tenham tido relações sexuais com mulheres e que dessem origem a uma raça de semideuses ou de pessoas sobrenaturais. Isso, na verdade, é um tipo de relato mitológico, mas que é estranho ao relato bíblico.
Uhum.
Espero, com esta interpretação, ter ajudado a uma melhor compreensão desta passagem.
Com certeza, com certeza. Eu acho que ficou bem, bastante claro que as diferentes interpretações acabam por nos orientar e mostrar que talvez as duas genealogias, a dos filhos de Deus que vêm de Sete e as filhas dos homens que vêm de Caim, é essa a resposta, essa mistura destas duas genealogias, né, que acabam por dar esta
por trazer ainda mais maldade à raça humana
Exatamente.
E vai dar origem
Deus,
ao dilúvio.
Deus vai dar só 120 anos depois.
Exatamente,
não é?
Vai dar origem
Exatamente.
Ao dilúvio.
Isso punha em causa até o plano da salvação, não é?
Porque, exatamente.
Porque havendo a corrupção, não é? A nível do pecado.
Seria da geração sete. Que deveria vir o Messias.
Exatamente, punha em causa lá aquela promessa de Gênesis, né, que ele pisará a cabeça à serpente. Né? Muito bem, Artur, muito obrigado por este esclarecimento. Acho que foi bastante proveitoso e talvez tenha tirado as dúvidas a muitos dos nossos ouvintes. Desde já fica marcada a nossa próxima, o nosso próximo fórum, a nossa próxima conversa na próxima semana, está bem?
Claro.
Cá te espero e até lá, desejo a todos os ouvintes um resto de um feliz dia e encontro marcado na próxima semana.
Sim, senhor.
Ok.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico com o teólogo Artur Machado.